Bom dia, né? Deus abençoe. Uma manhã boa, gostosa, clara. Amém. Vamos começar. É importante que a gente tenha uma consciência. O apóstolo Pedro fala a respeito disso. Uma carta, acho que é Pedro mesmo que fala, ele diz assim que se você não tem consciência do que faz, se nós não tivermos consciência do que faz, a gente acaba perdendo a fé. Porque o que é fé? O que é fé? Vamos localizar esse versículo a respeito da consciência. Depois, é importante a gente falar sobre isso. Isso. É Pedro, né? Era Pedro. 3, né? 21. Consciência. Primeiro, saber o que é consciência. Quem sabe o que é consciência? Quanto a gente consciência a gente compra por quilo? Como é que é? Por metro? O que é consciência, Paulinha? Consciência, Washington. Ariel. Vende no mercado, na feira. Consciência, Zé. Como é que é o negócio? Não tinha consciência, botava, não queria saber quem que vinha depois, né? Isso lá não tem consciência. Tem consciência, sim. Muito pouquinha, mas tem. Muito fraquinha, mas tem. Peraí. Por exemplo, quando o Zé, o pai dele, disse, você não tem consciência, você colocou os dois pedaços de frango. Tinha mais gente para comer e ele sabia que tinha mais gente para comer, né? E já prevendo que o pai ou a mãe ia reprovar, ele colocou um pedaço de frango debaixo do arroz para ninguém ver e não quis saber das pessoas que viriam depois. Não quis saber das pessoas que viriam depois para comer. Então, o que faltou? O pai dele disse, ele não tinha consciência. Interessante o seguinte, é que a gente vive, nós vivemos no mundo, aqui a gente vive no mundo, numa dificuldade enorme. Nós vivemos aqui, a gente não tem conhecimento, a gente não tem... imagina assim, você já viu uma pessoa morta? Uma pessoa morta, ela não tem absolutamente nada, certo? Nós somos melhor um pouquinho dos que estão mortos. Por isso que Jesus disse, deixe os mortos enterrar os mortos. E por isso que Jesus também disse o seguinte, olha, presta atenção, queridos irmãos. De manhã é bom para a gente falar essas coisas. E por isso que Jesus falou assim, olha, abre os olhos dos cegos, né? Porque... nós fomos considerados assim, cego, pobre, nu, né? Nós fomos considerados assim como alguém que é um lixo, um trapo, alguma coisa assim. E aí, Deus sabendo disso, inclusive a palavra hoje é nesse sentido. Eu queria depois perguntar vocês, daqui um pouquinho nós vamos perguntar. Mas primeiro, é até bom a gente ver isso. Que a gente, nós necessitamos de muito ensinamento. Nós necessitamos de muita orientação. Tá? Porque nós estamos aqui presos, sepultados neste corpo, iludidos, enganados. Nós estamos aqui correndo um risco enorme, enorme. E nós, então, precisamos de muita luz. Nós precisamos de muita luz. Amém? Muita luz mesmo, porque o que aconteceu com a humanidade, o que aconteceu com a humanidade foi isso, é que nós fomos vencidos lá no começo, nós fomos vencidos, e a pessoa que nos venceu, nos colocou nesse cativeiro, a pessoa que nos venceu, nos colocou nessa prisão, e uma pessoa que está presa, cativa, ela não tem liberdade. Tá certo? Uma pessoa que está presa lá, imagina alguém lá no Sepaio, preso, cativo lá. Ele não tem liberdade, não, ele não tem liberdade. Então é limitada a vida dele, ele só pode fazer aquilo que é permitido fazer. E nós estamos aqui no mundo presos, cativos. Nós não temos muita liberdade. Bem, quem nos prendeu, quem nos fez assim, foi aquele que nos venceu lá, no começo ele nos venceu e nos prendeu, Silei. E fez com que a gente vivesse preso. Uma pessoa presa lá no Sepago, ela passa lá 20, 30, 40 anos, ela não pode fazer nada além daquilo que é permitido fazer. Assim também somos nós aqui. Bem? Aí Deus veio para quê? Imagina você ver. Você vê se a coisa não é realmente assim. O que que Jesus veio fazer na Terra? Nos salvar desse cativeiro. Ele veio nos salvar, nos libertar dessa prisão. Bem, caso contrário, você vai passar a vida inteira, essa vida inteira aqui, preso. Iludido, enganado, cativo, preso, preso. Então, o que Jesus fez foi vir, ele veio ao mundo com essa finalidade, de nos salvar desse cativeiro, dessa prisão. Então, mas para isso, estou falando isso para chegar aqui, para isso nós temos que ter o quê? Consciência. Para isso a gente precisa de consciência. E você pode ter certeza de uma coisa, o diabo não quer que você tenha consciência, ele não quer que você nem tome conhecimento. Ele não quer que você tenha consciência. Porque se você tiver consciência, você vai fazer alguma coisa. Pode ter certeza, o pai do Zé não estava errado quando disse que ele não tinha consciência, não. Ele fez aquilo porque ele não tinha consciência, exatamente por isso. Então, se ele tivesse, ele não teria pegado um pedaço de frango, guardado debaixo do arroz e colocado o outro por cima e não ter, não querer saber dos outros que não comeram. Mas exatamente pela falta de consciência. O que é consciência? Eu creio que você vê o quanto a gente precisa aprender. O quanto a gente precisa aprender. Então aqui diz assim, consciência. É a faculdade. Faculdade, o que significa isso? Normalmente você pega no dicionário, com a palavra que você vai ver, diz assim, juízo, ciência, etc. Você vai ver isso. Faculdade. Faculdade é a capacidade. Faculdade é a capacidade. É aquilo que você é capaz, por exemplo, uma pessoa tem capacidade para andar. Ela tem capacidade para subir, ela tem capacidade. Nós temos capacidade para voar? Nós não temos. O pássaro tem, a ave tem. Então, a gente, nós somos dotados de muitas faculdades. Certo? Pensar, o animal não pensa, a gente já pensa, raciocina. Nós somos dotados disso. E a consciência é uma faculdade também, é uma coisa que todo mundo tem. Por mais que a gente diga que a gente não tem, a gente tem consciência, sim. Nós somos dotados disso. Só que se eu não trabalhar isso, se eu não estudar isso, se eu não raciocinar, não pensar, eu passo o tempo e não descubro que eu tenho isso. E eu tenho isso. Consciência. É essa capacidade que nós temos de avaliar, de analisar uma coisa da outra. O certo do errado. Então, se eu trabalho isso, eu vou aprender. Eu vou aprender a, por exemplo, por que eu não risco a parede? Uma parede pintada. Lá, o cara veio e pintou o muro. Aí o sujeito veio e rabiscou o muro todinho. Né? Porque se ele pensasse um pouquinho, se ele exercitasse um pouquinho a sua mente, ele ia entender que o mal que ele fez, a ruindade que ele fez, o que ele causou ali, pintando aquele muro. Eu não devo fazer isso. Então, essa capacidade de discernir, de separar uma coisa da outra. Como que eu vou colocar o frango todo para mim, se uma pessoa depois vai ficar sem comer? Amém? Então, eu vou fazer o melhor possível. Eu vou deixar um pedaço de frango. Aí, de repente, eu posso fazer melhor ainda. Eu posso deixar a pessoa comer primeiro, para depois eu comer. E vou comer o que sobrar. É melhor ainda. Então, isso é que todo mundo deveria ter. Uma boa consciência. Agora você põe o frango todo. Agora você largou de ser besta, né, Zé? Lá você fez quando era pequeno. Agora você pega e põe logo a panela. Mas olha, é verdade. E o homem, nós vivemos assim. Nós vivemos assim de uma maneira errada. Por falta de consciência. A gente compra uma coisa, nós não queremos perder de jeito nenhum na compra. Nós não queremos perder de jeito nenhum na compra. Nós queremos sempre ganhar. É uma boa ou má consciência? É boa ou má? Má. Por que é má? Por que é má, Zé? Responde.
É má consciência.
Não é uma boa consciência. Por quê?
Porque você não teve consciência do outro. Você pensou só em você mesmo. Largou o outro para lá.
É, se você ganha, o que acontece?
O outro, alguém perde.
Alguém está perdendo. Aí o que a fé... Aí, por isso que eu quero dizer, onde eu quero chegar. Que quem não tem uma boa consciência, acaba perdendo a sua fé. A fé em Cristo. Pela falta de uma boa consciência, você vai perdendo a fé em Cristo. Você não acredita mais que melhor é perder. Olha aí para você ver como é que eu detalho. Então, se eu ponho na minha cabeça que melhor é ganhar, eu perdi a fé. Aonde? Em Cristo. Eu já acho que não é melhor perder. Então eu começo a perder a minha fé. Pela falta de uma boa consciência. Se alguém vem e me toma a capa. Me toma a camisa. E eu não ofereço a calça, por exemplo. Ou então me toma a camisa e eu brigo com ele, eu luto com ele. O que foi que eu perdi? Por falta de consciência, de uma boa consciência, eu perdi a fé. Porque o que me ensina a fé? O que me ensina a fé? Não. Gente, mas é muito melhor É porque a gente não aprende. É muito melhor. Ele comeu os dois pedaços de frango, ele não ajudou alguma coisa, modificou alguma coisa, alterou alguma coisa? Não. Ele só ficou um pouco mais cheio ali durante alguns minutos, ficou com a barriga maior. Mas passou. Ele não fez o que ele tinha que fazer. Ao passo que se ele fizesse, deixasse o frango para o outro comer, e não comesse o frango, ou então, come primeiro, depois eu como, tira o seu primeiro, depois eu tiro o meu, ele teria feito o quê? Ele teria feito o quê? O que ele teria ganhado, Paulinho? O que ele teria? Hã? E o quê? O que ele teria ganhado com aquele ato? O que ele teria ganhado? Hã? Pois é, mas o que ele ganhou? Porque o problema da gente é ganhar ou perder. Então, o que foi falado ontem? Edifica no céu. Então, se nós tivermos uma boa consciência, nós vamos estar o tempo todo edificando no céu. Pronto. Tem um cofre lá no céu. Então, você vai com esse ato, presta atenção, com esse ato, com esse procedimento, você edificou no céu. Ah, mas ninguém viu. Ah, mas eu não sei quanto eu tenho lá no céu. Mas eu tenho certeza, você colocou lá no céu sua moeda. Com aquele ato, com aquele procedimento, você edificou lá no céu. Amém? Passou o tempo, você não... Depois disso, quantos outros frangos? Depois disso, quantas outras panelas de frango tiveram na sua frente, né? Isso é, então, gente, o perigo que a gente corre em não ter uma boa consciência. Em não saber o que está fazendo. Em não saber, é ser guiado como boi para o matador. Não sabe o que está fazendo. E a falta de consciência acaba tirando a sua fé. Roubando a sua fé. Certo? Você não faz mais, vai eliminando, não faz mais como Jesus mandou fazer. 1 Pedro o quê? 3:21. Aqui, ó. Porque também, vamos pegar do 18. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Por que que Jesus, sendo justo, resolveu morrer pelos injustos? Hã? Presta atenção, queridos irmãos. Começa, tudo você tem que andar é por aí. Senão, o diabo te engana, te ilude e cega e deixa você sem consciência. Ou uma má consciência. É pior ainda. Então, por que que Jesus, sendo justo, resolveu morrer pelos injustos? É melhor? Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então, se Jesus fez isso, eu tenho certeza que se eu fizer, eu vou estar fazendo o correto. É a minha
fé.
É a minha
fé.
Se eu não tiver essa consciência, eu vou pecar contra a minha fé. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito que o justo tem que morrer pelo injusto. Então eu começo a achar que o injusto tem que ser pau nele. Amém? Eu começo a achar que errou, pau nele. Eu começo então a perder a minha fé. Porque eu começo a achar diferente. Amém? Mas Jesus pensou assim, ele disse, olha, o justo morra pelos injustos. Se Jesus fez isso, arma você também do mesmo pensamento. Porque você tem certeza que você está fazendo certo. Por isso é que ele ensina assim. Por quê? Porque não tem nada que compensa alguma coisa que eu vou falar daqui um pouco. Não tem nada que justifique. Melhor é realmente seguir essa fé. Melhor é acompanhar o ensinamento de Jesus. É a melhor consciência que nós podemos ter. É a capacidade de julgar os seus próprios atos. Então, consciência é a capacidade de julgar os seus próprios atos. Cada um. Tem que ter a sua, existe, ela é uma faculdade, é uma coisa que você tem. Então, se eu treino o Fernando a julgar os seus próprios atos, está certo ou está errado, Fernando? Está certo ou está errado? Você toma uma decisão, meus irmãos, presta atenção, você toma uma decisão de casar. Você toma uma decisão de trabalhar, você toma uma decisão de votar. Cada pessoa... Cada vida, cada pessoa nesse mundo, ele está sempre diante dele, tendo a necessidade de tomar uma decisão. E você fica naquela luta, será que eu faço ou não faço? Eu me emprego ali ou não? Eu faço assim ou eu não faço assim? Amém, Nivaldo? E isso, quem que está em jogo? Quem que está sendo julgado? A sua consciência? E quantas vezes não dá o passe errado? Quantas vezes, por falta de uma boa consciência, a gente acaba não dando o passo errado? Não fazendo aquilo que não devia fazer? Olha, tudo, gente. Eu vou passear. Será que eu vou ou não vou? E aí, então, começa a pensar. Vou viajar. Vou passear. Vou comprar. Vou vender. Está em jogo, está sendo julgada a nossa consciência. Se eu der o passo errado, se eu fizer aquilo que não devia fazer, eu ganho ou eu perco. A vida aqui é isso, é um constante perde e ganha. A vida aqui é um constante perde e ganha. Às vezes você pensa que ganhou e perdeu. Às vezes você pensa que perdeu e ganhou. Aí vem a fé. O que que Jesus disse? Quem perder a sua vida... Essa é a fé. Por falta de uma boa consciência, eu posso perder essa fé. Não acredito mais que perder ganha. E começo a querer só ganhar. Amém? Porque também Cristo morreu uma só vez. O justo pelos injustos, para levarmos a Deus. Lembra que eu falei ontem, todo mundo um dia vai estar? Me diga que nós falamos isso? Ontem. Nós falamos o quê? Hã? todo mundo, uma hora, um dia, estará diante de Deus. Isso é o quê? Se você tivesse essa consciência, o que que você iria fazer, querido irmão? Presta atenção. Sabendo que qualquer hora dessa você vai estar diante de Deus. E você tendo consciência disso, porque muita gente não tem consciência disso. Vive aqui. Assim. Sem consciência disso. E se você tivesse essa consciência, isso realmente, o que que você faria, Zé? Não.
Eu ia me preparar, eu ia ter, né, cuidar com algumas coisas que tá sem consciência. Né? Vou parar, pensar em algumas coisas e pôr em ordem. Porque igual o senhor falou mesmo, a gente não tem a
mínima consciência. Nós não temos consciência disso. A gente não tem consciência disso, não. E se nós soubéssemos que nós, qualquer hora dessa, nós vamos estar diante de Deus. Você sabe a hora que você vai morrer? Você sabe o dia? Porque nem todo mundo tem a oportunidade de ficar lá esperando a morte e se preparando. Interessante que a pessoa naquela hora ela não prepara. Por que que ela não prepara? Naquela hora ela não prepara nada. Por que que ela não prepara? Hã? Não, ali naquela hora, Humbertinho, não tem oportunidade, gente. Se ela pudesse pensar assim, Senhor, me leva de volta com saúde, lá naquela hora, que em vez de eu fazer assim, eu fiz assim. Não edifiquei no céu. Me leva de volta lá naquela hora, para mim, em vez de agir daquele jeito, agir desse jeito. Me leva de volta lá naquela hora, em vez de eu comer tudo, eu deixaria as pessoas comerem. Aí fica deitado na cama, suor no braço, enfermeira em volta. Ele não tem oportunidade. Aí ele vai querer voltar. Ele não pode. Foi isso que o rico, lá junto com Lázaro, o rico falou, deixa eu voltar. Ele falou, não pode mais. A oportunidade que você tem, às vezes, gente, é uma vez só. A oportunidade que você tinha ali, você perdeu. Por falta de? Por não ter consciência de que um dia você vai estar diante de Deus. Por não ter consciência que você vai estar diante de Deus. Estando diante de Deus, os que vai contar, esse corpo aqui, ó, já era. O que você fez aqui vai contar. O que você fez pela fé, ó. O que você fez pela fé em Cristo. Estou fazendo isso porque eu creio em Jesus. Estou fazendo isso assim porque eu creio na doutrina de Cristo. Sabe por que que eu vivo assim? Por causa da minha fé em Cristo. Sabe por que que eu procedo dessa forma? Porque eu creio em Jesus. Isso é que vai contar. Só e mais nada. Sabe por que que eu aceito isso? Por causa da minha consciência. Eu creio em Jesus. Eu sou um cristão. Amém? Sabe por que que eu persigo, que eu vou em cima, que eu quero estar ouvindo, que eu luto, que eu leio, que eu medito, que eu penso? Por causa da minha fé em Jesus, eu acredito em Jesus. Isso é a fé. Você pode até morrer e não ter nada disso. Pode até que aconteça que morra e não tenha nada disso. Não tem vida eterna, não tem nada, não tem nada. Porque se nós víssemos, já não seria mais fé. E a gente vive é pela fé. Amém. As duas mulheres, vendo Jesus falar, Jesus falou, essa escolheu melhor parte. Essa cuidou da casa, arrumou, foi arrumar lá. Essa não escolheu. O que, que aconteceu ali? Duas consciências diferentes. Uma achou que tinha que fazer assim, a outra achou que tinha que fazer assim. Uma errou e a outra acertou. Duas consciências diferentes, dois pensamentos diferentes, uma errou e a outra acertou, Paulinho. Agora, você olhando aquilo, do seu ponto de vista, vendo aquilo, não é difícil a gente julgar? Não é muito difícil a gente julgar? Eu tenho certeza que muitos de nós daria razão para outra que foi arrumar a cozinha e ajeitar para lá. Eu tenho certeza que muitos de nós daria razão para ela. Hã?
Oi, a gente pensa que a outra estava certa, que tinha, arrumar a casa, esperar o senhor, vou ajeitar, arrumar tudinho aqui. E a outra ficou parada lá olhando, só querendo ouvir. Parece que, igual o senhor falou, a gente dá razão para aquela que foi trabalhar mesmo.
Não é fácil, não. A gente, muitos de nós daria razão para ela.
O senhor falou uma coisa ontem aqui que foi interessante. A questão do, vamos supor, você fechar a sua porta do seu comércio e orar. Quer dizer, é uma atenção que você vai dar para Deus. Igual a mulher, foi arrumar a casa. O senhor falou, fecha a porta do comércio e ora para você ver. Se Deus não tira os demônios, não tira as coisas e traz os fregueses para você ver. 10, 15 minutos ali, ó. Então, mais ou menos isso, quer dizer, é a atenção que você dá para Deus.
Isso.
De te visitar, de te falar com você ali, ó.
Cada reunião que você perde... Você já calculou o que você perde? Eu falei para o pessoal, se vocês tivessem consciência de que Deus estaria aqui. Sabe por que o Paulinho não vem em todas as reuniões? Porque ele não tem consciência de que Deus não está aqui. Porque se tivesse, você deixaria o quê? O que você deixaria, que você colocaria na frente, se você soubesse que Deus estaria aqui, Paulo? Amém? Podia vir o Papa, o Presidente da República, podia vir a Cônsul, a Condor, né? Como é que chama? A Bristol. Podia vir o inferno que você viria. Concorda? Por quê? Porque você, Deus está lá. Eu vou deixar de ouvir Deus para ouvir o quê? O que é que eu vou colocar na frente disso? Agora, por que a gente não vem? E por que a gente não vem? É porque nós não temos consciência de que Deus está aqui. A gente fala. Às vezes a gente pensa, é a palavra de Deus. Mas nós não temos ainda essa consciência. Não é só o Paulinho, não. É todo nós, Paulinho. Estou só citando o Paulo, porque ele fica lá fazendo o trabalho dele, arrumando os trem que ele tem que, no outro dia, tem que prestar conta, etc. Tal. Mas se ele tivesse consciência, eu diria, vou parar, quarta-feira, por exemplo, é 7:30? É. Vou parar 7:30, vou reiniciar às 9. Mas eu vou ouvir o que Deus tem para falar. Amém? Porque Deus está lá, me esperando. Por que é que você não vem? Se Deus estivesse, eu tivesse certeza, Ramiro, você trazia a menininha, arrumava um jeito de olhar ela aqui, mas não dava essa desculpa. E eu fiquei por causa da menininha. Concorda? Quem concorda comigo? Verdade. Tô lá em Goiás passeando. E ó, vamos embora porque... 6 horas da tarde, Deus vai estar falando conosco. E você deixaria para vir depois da reunião? Amém, gente? Amém? Amém? É ou não é? Ou eu estou exagerando? Estou exagerando? Concorda, Ramiro? Amém? Porque nós ainda falamos, mas não temos consciência disso. Aí a gente chega e faz uma coisa que Deus reprova e que acaba nos condenando. Acaba nos condenando, porque a gente canta aqui, que jeito? Bem, quando eu estou ouvindo algumas músicas que estão saindo por aí, eu fico pensando, isso acaba reprovando, condenando quem canta. Acaba condenando, porque nós estamos falando que Deus está aqui. Amém. É. Nós estamos cantando, falando que Deus está aqui. Mas não estamos fazendo. Não temos consciência disso. E por falta dessa consciência, o que está indo embora? Por falta dessa consciência, o que é que nós estamos perdendo? A fé. A fé. Você pensa que não? Ela vai esfriando. Hoje eu não vou por causa disso, amanhã eu não vou por causa daquilo. Amanhã eu não vou por isso, amanhã eu não vou por causa daquilo. E a gente vê, a gente sabe. E vai, você vai perdendo. Por causa da minha consciência, é que eu não mato, eu não roubo. É por causa da minha consciência que eu não minto. É por causa da minha consciência que eu, se alguém me fizer uma coisa, eu me esforço para fazer de acordo com a minha consciência. Não é por lei, não é por força, é por causa da sua consciência. Amém? Amém? Por isso que não adianta nós obrigarmos, dizer, fulano, vai fazer isso, ficando, vai fazer aquilo, betando assim, porque não adianta. Você não tem consciência disso. Amém? Amém, irmãos? Interessante que o assunto que a gente queria falar, não sei se vai dar para entrar nele, né? Pelo menos entrar. Então, é muito perigoso nós ficarmos de uma forma religiosa. Os fariseus eram religiosos, faziam muita coisa boa, mas não tinham consciência. Deus quer ver isso. Deus quer ver o amor que você tem por Ele. Deus quer sentir que você o ama realmente, sobre todas as coisas. Deus quer saber que você tem consciência. Não é apenas um compromisso, uma obrigação. Não é, é consciência. Eu vou porque eu amo, porque eu quero, eu me esforço. Aí as pessoas subiam o telhado e o outro subia a árvore, queria ver Jesus. E aí a pessoa subia o telhado para descer o enfermo por cima do telhado, porque ele tinha consciência de que aquilo era bom. Amém, gente? Amém? Olha, sinceramente, nós temos que trabalhar nessa direção. Nessa direção. Cuidado para você não perder isso. Que dia, gente, que nós, sabendo que Deus estando aqui, só se nós não pudéssemos mesmo, se tivesse na maca, nós queríamos vir. Nós tínhamos que pedir, gente, levanta a gente, passa a gente pelo telhado, me leva na maca. E quem sabe não receberíamos aqui a cura. Eu tenho certeza, se alguém tivesse essa fé, poderia receber a cura aqui. E aí quando nós falamos, Deus, o anjo é mostrado do nosso meio, né, a visão que a pessoa tem aqui, é respondida a visão, isso não é suficiente para dizer para nós que algo sobrenatural está no nosso meio? Não seria Deus? Amém, amém, gente? Amém, amém, amém mesmo. E cuidado então, porque por causa da sua consciência, você corre o risco de perder a sua fé. Isso significa dizer que para você, Deus não está mais aqui. Isso significa dizer que Deus não está mais aqui. Não te governa. Amém? Então diz assim, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé. Olha, olha aqui, ó. Os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Quantos de nós não temos sido rebeldes? Rebeldes. Quanto à mesma longanimidade. A paciência que Deus tinha ali, esperando que as pessoas entrassem na arca. Deus sabe quantos dias de vida a gente ainda tem. Deus sabe quanto tempo ainda nos resta. Deus sabe. Quanto tempo ainda nos resta? O tempo que nós temos para entrar na arca. É o tempo que você tem para entrar na arca. Se eu não fizer isso hoje, amanhã, quem sabe, é muito tarde. Mas então o tempo que eu tenho para entrar na arca, Cristo é a arca. Aí eu perco o tempo. E a longanimidade de Deus é grande para comigo, esperando, esperando, esperando. Às vezes Deus quer tomar uma providência em relação a nós, não toma, Eudásio. Porque Ele está te esperando, meu irmão. Amém. E a rebeldia é um espírito que fica ali impedindo você. Repara se não é assim. E por causa da sua rebeldia, você não entra na arca. Coisa que poderia ter sido feita, ou que deveria ser feita. Nós temos que entrar na arca e ficar. Entrar e ficar. E ter consciência. Não, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E sei que é o melhor. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo e sei que é o melhor. Amém. E eu sei que é o melhor. Esse dia, a Juliana teve uma visão aqui, interessante, que eu estava orando aqui por uma série de problemas, uma série de coisas. A gente vai e começa a numerar, começa a aparecer problema demais. E eu estava orando aqui, à tarde, foi sexta-feira, parece, quinta, sexta-feira. Aí, Deus deu uma visão mostrando aqui, que tarde não sou eu já digo isso de antemão, e para mim é Deus. Então, aparecia a minha pessoa. E era uma orquestra enorme. E o maestro, ele estava, então, conduzindo a orquestra. E quando uma pessoa desafinava, um instrumento desafinava, tal, etc., o maestro tinha a obrigação de ir lá e falar para a pessoa. O maestro tem a obrigação de chegar e dizer: olha, você está desafinando. Ó, o seu instrumento. que desceu do céu. Você tem que comer o pão que desceu do céu. Por quê? Por quê, Silei? Por quê, Ramiro? Ele diz lá, bem claro assim, eu desci do céu. E por que você tem que comer desse pão? Aí vem a rebeldia. A rebeldia, qual é a rebeldia? A gente não comeu o pão. Por que que tem que comer ele, Paulinho? Por que que a gente é obrigado, obrigado? Se quiser viver. Tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência disso também. Tem que ter consciência disso também. É obrigado a comer o pão. Tem gente que não quer, dona Zefa. Não aceita. Minha filha, ó, humilha. Olha, se humilha, se humilha. Não, não aceito. Não quero. Não aceito. Então você não come. E se você não comer, você não tem vida. Você não tem, você vai ter vida. A vida está exatamente aí. E essa vida, sobre essa vida que nós queríamos falar, nós vamos falar depois. Está começando, eu creio que a gente está começando um assunto hoje. A rebeldia atrasa a sua entrada e permanência na arca. Faz do jeito que Jesus mandou, gente. Faz do jeito que Ele mandou. Se você quiser, está certo ou está errado? Você toma uma decisão, meus irmãos, presta atenção, você toma uma decisão de casar. Você toma uma decisão de trabalhar, você toma uma decisão de votar. Cada pessoa, cada vida, cada pessoa nesse mundo, ele está sempre diante dele, tendo a necessidade de tomar uma decisão. E você fica naquela luta, será que eu faço ou não faço? Eu me emprego ali ou não? Eu faço assim ou eu não faço assim? Amém, Nivaldo? E isso, quem que está em jogo? Quem que está sendo julgado? A sua consciência? E quantas vezes não dá o passo errado? Quantas vezes, por falta de uma boa consciência, a gente acaba não dando o passo errado? Não fazendo aquilo que não devia fazer? Olha, tudo, gente. Eu vou passear. Será que eu vou ou não vou? E aí, então, começa a pensar. Vou viajar. Vou passear. Vou comprar. Vou vender. Está em jogo. Está sendo julgada a nossa consciência. Se eu der o passo errado, se eu fizer aquilo que não devia fazer, eu ganho ou eu perco. A vida aqui é isso, é um constante perde e ganha. A vida aqui é um constante perde e ganha. Às vezes você pensa que ganhou e perdeu. Às vezes você pensa que perdeu e ganhou. Aí vem a fé. O que que Jesus disse? Quem perder a sua vida, ganhará. Essa é a fé. Por falta de uma boa consciência, eu posso perder essa fé. Não acredito mais que perder ganha. E começa a querer só ganhar. Amém? Porque também Cristo morreu uma só vez, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Lembra que eu falei ontem, todo mundo um dia vai estar? Que dia que nós falamos isso? ontem. Nós falamos o quê? Hã? Todo mundo, uma hora, um dia, estará diante de Deus. Isso é o quê? Se você tivesse essa consciência, o que, que você iria fazer, querido irmão? Presta atenção. Sabendo que qualquer hora dessa você vai estar diante de Deus. E você tendo consciência disso, porque muita gente não tem consciência disso. Vive aqui. Assim. Sem consciência disso. E se você tivesse essa consciência, isso realmente, o que, que você faria, Zé? Não.
Eu ia me preparar, eu ia ter, né, cuidar com algumas coisas que tá sem consciência. Né, parar, pensar em algumas coisas e pôr em ordem. É porque, igual o senhor falou mesmo, a gente não tem a
mínima consciência. Nós não temos consciência disso. A gente não tem consciência disso, não. E se nós soubéssemos que nós, qualquer hora dessa, nós vamos estar diante de Deus. Você sabe a hora que você vai morrer? Você sabe o dia? Porque nem todo mundo tem a oportunidade de ficar lá esperando a morte e se preparando. Interessante que a pessoa naquela hora, ela não prepara. Por que, que ela não prepara? Naquela hora ela não prepara nada. Por que, que ela não prepara? Hã? Não, ali naquela hora, Humbertinho, não tem oportunidade, gente. Se ela pudesse pensar assim, Senhor, me leva de volta, com saúde, lá naquela hora, que em vez de eu fazer assim, eu fiz assim. Não edifiquei no céu. Me leva de volta lá naquela hora, para mim, em vez de agir daquele jeito, agir desse jeito. Me leva de volta lá naquela hora, em vez de eu comer tudo, eu deixaria as pessoas comerem. Aí fica deitado na cama, suor no braço, enfermeira em volta. Ele não tem oportunidade. Aí ele vai querer voltar. E não pode. Foi isso que o rico, lá junto com Lázaro, o rico falou, deixa eu voltar. Ele falou, não pode mais. A oportunidade que você tem, às vezes, gente, é uma vez só. A oportunidade que você tinha ali, você perdeu. Por falta de? Por não ter consciência de que um dia você vai estar diante de Deus. Por não ter consciência que você vai estar diante de Deus. Estando diante de Deus, os que vai contar, esse corpo aqui, ó, já era. O que você fez aqui vai contar. O que você fez pela fé, ó. Que você fez pela fé em Cristo. Estou fazendo isso porque eu creio em Jesus. Eu estou fazendo isso assim porque eu creio na doutrina de Cristo. Sabe por que, que eu vivo assim? Por causa da minha fé em Cristo. Sabe por que, que eu procedo dessa forma? Porque eu creio em Jesus. Isso é que vai contar. Só e mais nada. Sabe por que, que eu aceito isso? Por causa da minha consciência, eu creio em Jesus. Eu sou um cristão. Amém? Sabe por que, que eu persigo, que eu vou em cima, que eu quero estar ouvindo, que eu luto, que eu leio, que eu medito, que eu penso? Por causa da minha fé em Jesus, eu acredito em Jesus. Isso é a fé. Você pode, às vezes, até morrer e não ter nada disso. Pode até que aconteça que morra e não tenha nada disso. Não tem vida eterna, não tem nada, não tem nada. Porque se nós víssemos, já não seria mais fé. E a gente vive pela fé. Amém. as duas mulheres vendo Jesus falar. Jesus falou, essa escolheu a melhor parte, essa cuidou da casa, arrumou, foi arrumar lá, essa não escolheu. O que aconteceu ali? Duas consciências diferentes. Uma achou que tinha que fazer assim, a outra achou que tinha que fazer assim. Uma errou e a outra acertou. Duas consciências diferentes. Dois pensamentos diferentes. Uma errou e a outra acertou, Paulinho. Agora, você olhando aquilo, do seu ponto de vista, vendo aquilo, não é difícil a gente julgar? Não é muito difícil a gente julgar? Eu tenho certeza que muitos de nós daria razão para outra que foi arrumar a cozinha e ajeitar para lá. Eu tenho certeza que muitos de nós daria razão para ela. Hã?
Oi, senhor.
A gente pensa que a outra estava certa, que arrumar a casa, esperar o Senhor, vou ajeitar, arrumar tudinho aqui. E a outra ficou parada lá olhando, só querendo ouvir. Parece que, igual o senhor falou, a gente dá razão para aquela que foi trabalhar mesmo.
Não é fácil, não. A gente, muitos de nós daria razão para ela.
O senhor falou uma coisa ontem aqui que foi interessante. A questão do, vamos supor, você fechar a sua porta do seu comércio e orar. Quer dizer, é uma atenção que você vai dar para Deus. Igual a mulher, por exemplo, foi arrumar a casa. O senhor falou, fecha a porta do seu comércio e ora para você ver. Se Deus não tira os demônios, não tira as coisas, e traz os fregueses para você ver. 10, 15 minutos ali, ó. Então, mais ou menos isso, quer dizer, a atenção que você dá para Deus.
Isso.
De te visitar, de te falar com você ali, ó.
Cada reunião que você perde... Você já calculou o que, que você perde? Eu falei para o pessoal, se vocês tivessem consciência de que Deus estaria aqui. Sabe por que o Paulinho não vem em todas as reuniões? Porque ele não tem consciência de que Deus não está aqui. Porque se tivesse, você deixaria o quê? O que, que você deixaria, que você colocaria na frente, se você soubesse que Deus estaria aqui, Paulinho? Amém? Podia vir o Papa, o Presidente da República, podia vir a Cônsul, a Condor, né? Como é que chama? A Bristol. Podia vir o inferno que você viria. Concorda? Por quê? Porque você, Deus está lá. Eu vou deixar de ouvir Deus para ouvir o quê? O que é que eu vou colocar na frente disso? Agora, por que, que a gente não vem? E por que, que a gente não vem? É porque nós não temos consciência de que Deus está aqui. A gente fala. Às vezes a gente pensa, é a palavra de Deus. Mas nós não temos ainda essa consciência. Não é só o Paulinho, não. É todo nós, Paulinho. Estou só citando o Paulo, porque ele fica lá fazendo o trabalho dele, arrumando os trem que ele tem que no outro dia, tem que prestar conta, etc. Tal. Mas se ele tivesse consciência, eu diria, vou parar, quarta-feira, por exemplo, 7:30? Vou parar 7:30, vou reiniciar às 9:00. Mas eu vou ouvir o que Deus tem para falar. Amém? Porque Deus está lá, me esperando. Por que é que você não vem? Nós viemos aqui para ouvi-lo, viemos aqui para cultuar a tua presença, viemos aqui, Senhor, para te adorar. Um dia o Senhor estava em Cristo, um dia o Senhor estava ali. E quantos não tiveram a oportunidade de falar com o Senhor, Quantos não tiveram a oportunidade de tocar o Senhor? De apalpar com as próprias mãos. E por quê? Porque o Senhor foi crucificado? Porque o Senhor foi morto? Por quê? Porque aqueles que eram para te receber não receberam. Por quê? Aqueles que eram para te receber não receberam. Onde o Senhor estava? Onde o Senhor estava? E não puderam ver que o Senhor estava ali. Hoje, nós também não poderíamos, quem sabe, incorrer no mesmo erro. Onde está o Senhor? Onde está? De onde fala o Senhor? Onde o Senhor colocou o seu altar? Onde o Senhor preparou a mesa? Por acaso, Jesus, não é a voz do Senhor que nos fala? Não é a voz do Senhor que nos alerta do céu? Não é do céu que o Senhor nos ensina? Não é do céu que o Senhor nos fala? Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá uma consciência capaz de rejeitar um anjo, se for o caso. Nos dá uma consciência capaz, Senhor, de separar, de julgar entre o que nós ouvimos de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nesse tempo difícil do fim. Nesse tempo difícil dos últimos dias. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que tudo aquilo que nós recebemos, que nós ganhamos, não seja roubado, não seja, Deus, tirado de nós, quando nós já tínhamos adquirido, fomos saqueados, fomos roubados. Ensina-nos, ó Deus, para que a nossa fé permaneça, para que a nossa confiança exista. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Para que nós não sejamos condenados. Para que nós não sejamos, Deus, trocados. Continua, Senhor, investindo em nós. Continua, Senhor Deus, colocando a sua confiança em nós.
Trombeta. atrás do lucro, corre sem direção. Dessa sombra, minhas ovelhas. Encontrarei as feridas, sararei a magoada, amarei com água pura de seus pecados, purificarei. Meu Senhor, se eu tenho desprezado essa salvação, tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar,
porque sei, Senhor,
em saber que tu estás a me ensinar. Vem, Jesus, meu Senhor,
que
eu tenho desprezado esta salvação. Tanta ingratidão,
venho aqui agora,
venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça,
e que tudo, Senhor,
e que tudo contra mim pareça estar,
mesmo assim,
posso eu me alegrar, oh, amém, Senhor,
em saber
que tu estás a me ensinar.
Meu Senhor,
obrigado, Jesus,
meu Senhor, se eu tenho se expressado esta salvação, se meu Deus tem mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão.
E ainda que a figueira não floresça,
e ainda que a figueira não floresça, e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar. E saber que tu estás a me ensinar.
Amém, meu irmão. Meus irmãos. Se Deus quer afinar o nosso instrumento, se Deus quer nos corrigir, é para a nossa salvação, é para o nosso próprio bem. Pense nisso.
E saber que tu estás a mim salvação.
É a palavra que nos salva. É o evangelho da nossa salvação.
Venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça, e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar, em saber que tu estás a me ensinar.
Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Obrigada, Jesus.
Abraço, seu irmão. Deus abençoe.
Suplicar o teu.